Esta reunião, já com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Manuel Lobo Antunes, a quem saúdo mais uma vez pela sua presença nesta casa, antecedendo um Conselho Europeu reconhecidamente importante, e portanto vamos ouvir com atenção redobrada aquilo que tem para nos dizer e depois faremos também as nossas perguntas logo a seguir à intervenção. Para não perdermos tempo, até porque sabemos que é uma semana difícil para a equipa de Ministérios dos Estrangeiros, por causa das várias reuniões e vários eventos que estão a suceder-se, quer a nível da Europa, quer a nível interno, iria dar de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se antigamente os anos animados, it's me again. E tenho muita... como sempre, muita honra e muito prazer em estar aqui convosco para trocar algumas impressões sobre o próximo Conselho Europeu.
Estava prevista que fosse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a vir, contudo fui avisado, certo um pouco em cima da hora, mas em tempo útil, fomos avisados que o Sr. Ministro não poderia deslocar-se à Comissão, justamente por compromissos que, entretanto, surgiram já depois de termos tido a notícia que ele viria, compromissos que estão relacionados com várias reuniões que estão a suceder, audições que o Governo está a realizar em relação a parceiros sociais, sobre o Conselho Europeu, etc. A própria aprovação do Conselho Europeu e, portanto, temos muito gosto em receber o Sr. Secretário de Estado em vez do Sr. Ministro.
Como digo, eu também tenho muito gosto de estar aqui para trocar convosco e algumas impressões sobre o próximo Conselho Europeu, que se reunirá a partir da manhã à tarde, até quinta-feira, à hora do almoço. Eu suponho que estão a par daqueles que serão os grandes temas que vamos discutir. Iniciaremos o Conselho com o Tratado de Lisboa, depois um debate sobre as questões económicas e financeiras, e evidentemente a crise financeira internacional, o pacote energia-clima, o pacto de emigração, e depois também alguns temas de política externa, certamente o mais importante, a situação no Cáucaso e as relações entre a União Europeia e a Rússia. Sobre o Tratado de Lisboa, devo-vos dizer que nós estamos à espera amanhã de desenvolvimentos significativos sobre como se ultrapassar eventualmente o impasse criado pela não ratificação do Tratado pela Irlanda. O Primeiro-Ministro irlandês fará uma exposição sobre o ponto de situação em que esta questão se encontra no seu país. Apresentará, sobretudo, um relatório aos resultados de um relatório, de um inquérito que foi feito à opinião pública irlandesa sobre os motivos que levaram a que a maioria dos que votaram não tivessem votado negativamente. Mas o debate prevê-se um debate breve, sem novidades de maior. Julgamos que será efetivamente o Conselho Europeu de Dezembro aquele que deverá trazer novidades a respeito do futuro do Tratado de Lisboa e esperamos sinceramente que assim seja, porque do nosso ponto de vista é importante que se clarifique esta questão e que saibamos exatamente o que podemos e o que devemos fazer relativamente ao futuro do Tratado de Lisboa. Tem sido um período de reflexão importante, certamente, mas entendemos que dezembro é a altura devida para que efetivamente haja uma maior clarificação sobre o futuro relativamente ao Tratado de Lisboa. Questões económicas e financeiras, o grande objetivo será o endosso pelos 27 daquilo que foram as conclusões da reunião de Paris do Eurogrupo, da Cimeira de Paris do Eurogrupo. Foram 15, agora esperamos que 27 acolham essas mesmas conclusões e se juntem aos restantes na tomada de medidas necessárias para combater a crise financeira. Como sabem, os resultados positivos na prática destas conclusões de Paris fizeram-se já sentir e, portanto, é esse o grande objetivo e, naturalmente, também haverá uma discussão mais alargada sobre a crise, sobre os resultados das medidas e, eventualmente, outras que tenham que ser tomadas. É evidente que este será o grande tema da Cimeira. Eu devo dizer que ontem estive no Conselho de Ministros, Negócios Estrangeiros, Luxemburgo, aqueles Estados-membros não participantes no Euro foram positivos relativamente às conclusões da Cimeira de Paris e aqueles que o fizeram exprimiram num sentido positivo e num sentido de bom acolhimento dessas mesmas decisões. Para a Europa, eu suponho que foi importante para os cidadãos esta imagem de unidade, de capacidade de ação, de intervenção e os resultados positivos a que ela levou. E, portanto, o clima era um clima de alguma confiança e de algum otimismo e de alguma satisfação por a Europa ter conseguido, efetivamente, como vos digo, dar um sinal de operacionalidade, de ação, de intervenção e isso ter tido reflexos positivos. Pacote de energia e pacote de clima. O pacote de energia vamos reafirmar os princípios que presidem à estratégia da segurança energética, fontes alternativas, planos de poupança de energia, diversificação de fornecedores. Todos esses pontos estão elencados no respectivo projeto de conclusões e, portanto, no fundo é reafirmar esta nossa vontade de aplicar um verdadeiro plano de ação no que diz respeito à energia, a assegurar a nossa segurança energética. Pacote de clima, no fundo, é dar aqui um sinal político importante que, na base das propostas da Comissão, nós entendemos que devemos chegar ou procurar chegar a um acordo sobre essas metas e objetivos fixados em março de 2017 até ao final deste ano. É um objetivo muito concreto, muito definido pela Comissão, pela Presidência Francesa e que Portugal também apoia, sabendo, no entanto, que alguns Estados-membros, e estando conscientes, no entanto, que alguns Estados-membros, alguns não deixando de evocar o atual clima difícil do ponto de vista económico e financeiro, para suscitar algumas dúvidas sobre a execuibilidade de efetivamente chegarmos a um acordo no final deste ano, mas para nós é importante que assim seja, e para Portugal é muito importante que isso seja na base das propostas da Comissão, das propostas legislativas da Comissão, que do nosso ponto de vista são equilibradas, são justas e são alcançáveis. É um sinal político que o Conselho procurará dar a esta questão, também tendo em vista as negociações pós-Quioto que já se iniciaram e que deverão concluir-se em dezembro de 2009, mas pode ser, eventualmente, uma discussão difícil. É um pacote difícil próprio, com metas ambiciosas, difíceis, que desde o princípio, naturalmente, nós sabemos que não está isento de problemas. Pacto sobre a imigração, Pacto Europeu de Imigração, no fundo trata-se do Conselho Europeu endossar um pacto, que é um documento essencialmente político, que foi aprovado no último Conselho de Justiça e Assuntos Internos, uma iniciativa da Presidência Francesa e que mereceu debate enquanto no Conselho já é um debate importante, na base de uma primeira proposta francesa, que sofreu diversas alterações, diversas modificações, até vir a ser aprovado pelos ministros, e que nos parece que é um bom documento e, e que contém boas linhas de orientação, boas diretrizes para que a União Europeia possa, efetivamente, ter uma política de imigração, que nós sempre dissemos que fosse uma política de imigração humanista, centrada na pessoa, e nunca esquecendo, obviamente, que estão aqui questões humanitárias muito importantes envolvidas, não esquecendo, obviamente, que a Europa precisa também de uma imigração qualificada, precisa de uma imigração regulada e que temos que, naturalmente, estimular e regulamentar aquilo que é a imigração legal, mas também combater a imigração ilegal e, sobretudo, talvez, e o documento reflete-o muito bem, preocupação maior e preocupação primeira, a nossa cooperação e colaboração com os países dos quais muitos desses imigrantes vêm para a Europa, no sentido, naturalmente, de, em cooperação e em conjunto, encontrarmos medidas que possam combater a imigração ilegal. O documento foca os três, digamos, quatro pilares essenciais da política europeia de imigração: o combate à imigração ilegal, a inserção nas nossas sociedades dos imigrantes legais, dos imigrantes legais, depois a questão de continuar os esforços para haver uma política comum de asilo e, finalmente, o pilar externo, como vos digo, o reforço da cooperação com os países que são originários, onde a imigração é originária. Finalmente, também uma palavra sobre as relações externas, a questão do Cáucaso, como vos digo, estará muito presente, as relações com a Rússia. No dia 15, portanto, na quinta-feira, no dia em que se encerra o Conselho Europeu, abrir-se-á a Conferência de Genebra sobre a situação na Geórgia ao nível técnico, será um fórum negocial ao nível técnico, não político, mas obviamente extraordinariamente importante neste contexto. A União Europeia, como sabem, saudou o facto da Rússia ter cumprido aquilo com que se comprometeu nos acordos que foram sucessivamente assinados, e designadamente a sua retirada, a retirada das tropas russas das chamadas zonas tampão, quer da Ossétia, quer da Abcásia, foi um elemento positivo, não deixará de ter em atenção, de ser tido isso em atenção, mas a questão não se esgota naturalmente aqui. Há também, depois, como vos disse, a questão das relações entre a União Europeia e a Rússia. Nós estávamos a negociar um novo acordo de parceria, cooperação com a Rússia, quando a questão da Geórgia sucedeu. Foi decidido, a União Europeia decidiu, nessa altura, suspender as negociações desse acordo para uma nova parceria. O acordo está suspenso. Sempre dissemos que não seria uma suspensão indefinida, sempre dissemos que na altura própria tornaríamos a olhar para a questão e tomaríamos a decisão que se impusesse nessa altura ou não, relativamente a recomeçar, a reiniciar as negociações com esse acordo, para esse acordo. Alguns Estados-membros entendem que, porventura, esse momento já chegou com estes sinais positivos da retirada da Rússia e com este início da Conferência de Genebra sobre a Geórgia. Outros Estados-membros, a este respeito, têm algumas dúvidas. Enfim, este será certamente um debate importante sobre esta matéria. E, finalmente, é possível também que o Conselho chegue a um acordo, a uma decisão sobre o chamado Grupo de Reflexão, presidido pelo Sr. Filipe González, sobre o futuro da Europa. Estes são, julgo eu, os temas essenciais que brevemente vos quis expor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho 3 inscrições já efetuadas. Vou dar a palavra pela ordem da inscrição. Sra. Deputada Maria de Lourdes Ruivo, do Partido Socialista, que aliás constato que hoje não está a cumprir as cotas, uma vez que só tem senhoras deputadas. Faz favor.
Quero agradecer-lhe a sua presença nesta comissão e dizer-lhe também que eu vi com muita atenção a sua intervenção e gostava de lhe transmitir algumas preocupações. Em primeiro lugar, tem a ver com a minha primeira preocupação, tem a ver exatamente com as relações da União Europeia com a Rússia. A questão da independência do Kosovo e o recente tratado com a Geórgia poderão, de alguma forma, dificultar o aprofundamento dessas relações. Esta é a questão que eu queria pôr ao Sr. Secretário de Estado. No meu entendimento, a Rússia deve ser considerada cada vez mais um parceiro estratégico importante nas relações com a Europa, por diversas razões. Por a questão de energia, mas também por questões de segurança europeia. A segunda preocupação é, portanto, relativamente ao tratado, ouvi com atenção a sua intervenção, portanto, espero, tenho alguma expectativa naquilo que se vai, portanto, decidir amanhã, não é? E porque nós sabemos que houve um referendo, que a Irlanda disse não, e que se a Irlanda não apresentar brevemente uma solução, ou se essa solução passar novamente por um referendo, e se feito esse referendo, o povo irlandês disser não, portanto, também gostava de saber o que é que a Europa pensa fazer, portanto, mas aguardo por novos desenvolvimentos. Para finalizar, quero enaltecer o entendimento da União Europeia sobre as questões de imigrações. Como o Sr. Secretário de Estado já falou, o Pacto Europeu com a Imigração e o Asilo representa um impulso significativo numa abordagem coerente da gestão de migrações. A questão de migrações é, sem dúvida, parte integrante das relações externas da União, que tem necessariamente de ser inscrita numa política de parceria estreita entre todos os envolvidos, ou seja, países de origem, trânsito e destino. E é imperioso que cada uma destas partes assuma as suas responsabilidades numa questão tão sensível como é a questão de migrações, uma questão sensível e complexa, como é aquela que as migrações encerram. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Morgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. Secretário de Estado a intervenção inicial que efetuou. Em principal, naquilo que nos disse relativamente à questão do Tratado de Lisboa e da intervenção do Primeiro-Ministro irlandês, que era uma das áreas que, no projeto de conclusões que nos foi distribuído, se encontrava exatamente em branco. Era uma das questões que lhe queria colocar, enfim, já o Sr. Secretário de Estado antecipou-se, e por isso também lhe quero agradecer. Esperemos então que amanhã algo mais se saiba, eventualmente que alguns caminhos já sejam apontados e que então em dezembro esta questão fique resolvida de vez. Eu gostava, enfim, a agenda do Conselho é muito abrangente, penso que o Sr. Secretário de Estado nos fez uma explanação sintética e que, aliás, foi de encontro àquilo que está nos documentos distribuídos. E eu gostava, se me permite, de me centrar numa questão que está na ordem do dia, que é a questão económica e financeira, e principalmente no ponto 6 do projeto de conclusões que nos foi apresentado. Eu penso que hoje é comumente aceite que a intervenção dos Estados-membros foi absolutamente necessária, assim como a intervenção de outros Estados, nomeadamente dos Estados que fazem parte do grupo G7, em termos mundiais. Esta intervenção concertada foi absolutamente necessária e a intervenção dos Estados tem que ser entendida, no meu ponto de vista, enfim, no ponto de vista de diversos analistas tenho lido, existem dois momentos de intervenção. Existe um primeiro momento de intervenção dos Estados, onde se pretendeu exatamente conter os efeitos desta crise financeira, restabelecer a confiança aos mercados capitais, em especial ao mercado de capitais interbancário, e resolver o problema da falta de liquidez no sistema. Parece-me que após a reunião do Eurogrupo no passado domingo, este primeiro momento estará resolvido e os Estados europeus, nomeadamente aqueles que fazem parte da zona euro, já terão respondido positivamente, de forma a tentar solucionar esta questão, e como disse o Sr. Secretário de Estado, espero que os 27 endossem também esta decisão dos 15 Estados-membros do Eurogrupo. Mas existe um segundo momento, e é esse segundo momento que é focalizado neste ponto 6 das conclusões, que tem a ver com o saber como funcionará a regulação e a supervisão no futuro. Hoje é dito, e penso que maioritariamente aceite, uma das grandes falhas, uma das grandes razões, uma das grandes causas para esta crise financeira foi a falha da regulação. São apontados diversos caminhos aqui neste ponto 6, nomeadamente uma primeira decisão sobre as normas contabilísticas aplicáveis às instituições financeiras e a respectiva interpretação. É apontado como importante a aceleração dos trabalhos em curso sobre o reforço das regras em matéria de estabilidade e de supervisão, incluindo a diretiva relativa aos requisitos de fundos próprios dos bancos. É também dito aqui que o Conselho Europeu saúda a intenção da Comissão de apresentar muito em breve uma proposta legislativa destinada a reforçar o enquadramento e a supervisão europeia das agências de notação. Foi também uma das falhas apontadas, foi o facto de muitas vezes a notação dada pelas empresas de rating não refletir exatamente aquilo que as empresas representavam. E também o desenvolvimento de regras europeias em matéria de segurança dos depósitos, a fim de assegurar a proteção dos aforradores. O que eu queria saber, Sr. Secretário de Estado, é se já nos pode adiantar alguma coisa sobre estas medidas. Existirá algum limite temporal para que a Comissão apresente, enfim, estas propostas de diretiva ou estas, ou todo este conjunto, este pacote de medidas que é apresentado aqui no ponto 6. Esta era uma das questões que lhe queria fazer, porque temo que seja difícil para nós, enquanto políticos, explicar a muitos cidadãos, enfim, nomeadamente àqueles que menos dominam estas questões económicas e a relação entre as diversas economias mundiais e o entendimento sobre o mercado de capitais, como é que se justifica a injeção de grandes montantes de capitais no sistema financeiro um pouco por todo o mundo, e feito com o aplauso geral, eu diria, da maioria dos analistas económicos, e num segundo momento, isto num primeiro momento, e num segundo momento, não se age de forma a aumentar a regulação e a supervisão, de forma a que uma crise destas não ocorra no futuro. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, naturalmente, também por cumprimentar a Sociedade de Estado e agradecer a forma sintética como veio apresentar aqui o que pode ocorrer durante o próximo Conselho. Dizer-lhe que também, compreendendo até a agenda difícil, naturalmente, este Ministério tem nesta semana, que procurarei ser muito sintético, abordando algumas questões, que não a questão do Tratado, porque se está em branco nestas conclusões que recebemos, quero bem querer, aliás, a Sociedade de Estado deixou antever isso com uma honestidade política que lhe é habitual e que eu gostaria de sublinhar e de louvar, que se está em branco ficará a seguir este Conselho, e, portanto, não vou fazer os seus Estados de Estado, os senhores e os seus deputados, perder tempo em relação a essa matéria. Queria só fazer três notas muito breves. A primeira é sobre o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo. Dizer-lhe, como sabe, naturalmente, que vemos com muita esperança este pacto, que foi proposto pelo Presidente em exercício, o Sr. Sarkozy, e que vem, no fundo, e que são expressas neste projeto de conclusões, vem de encontro àquilo que o CDS sempre defendeu a nível da política de imigração e de asilo, a necessidade, e estou a citar, de uma boa gestão dos fluxos migratórios, em benefício não só dos países de acolhimento, mas também dos países de origem do próprio imigrante. Portanto, eu creio que, quando essa matéria... O Sr. Sá de Estado, no seguimento daquilo que o Sr. Ministro já tinha feito várias vezes, não sei se foi intencional, de diplomacia às vezes há expressões que nós podemos interpretar de uma forma errada, se calhar até foi uma expressão perfeitamente inócua, mas disse que seria um pacto político, eu apontei. E de facto é, mas dizer-lhe que nós gostaríamos que não fosse apenas um pacto político que tivesse concretização prática, porquanto um fenómeno global como este, só com uma resposta global ao nível da União Europeia, ao nível de todos os países Schengen e não Schengen, e fora até da União Europeia, é que este pacto fará sentido e, portanto, eu gostaria que nesse aspecto o governo português pudesse dar um impulso, não estou a dizer que não vai dar, uma interpretação livre minha, mas queria sublinhar a posição do CDS no sentido de ser fundamental dar aplicação prática a esta boa ideia política da parte do Sr. Sarkozy. E para isso, nomeadamente, é preciso tomar também, Sr. Secretário de Estado, medidas ao nível nacional. E quando falamos num pacto para a imigração, onde é sublinhado e bem os países de origem dos próprios imigrantes, e é muito bem esta questão colocada no próprio projeto de conclusões, queria dizer que nesse aspecto os Estados, de per si, individualmente, devem tomar medidas. E nesse aspecto o Governo Português não é o seu Ministério limita-se a participar protocolarmente na nomeação de oficiais de ligação de serviços e fronteiras, a iniciativa processual é da parte do Ministério da Administração Interna, mas também a escolha, a última palavra, é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E dizer que, nesse aspecto, este Governo tem dado muito pouco aplicação prática a essa medida deste pacto que agora se propõe, ao não nomear, ao não completar a rede iniciada no anterior Governo de oficiais de ligação de serviços e fronteiras. Mas não queria estar-me a desviar muito deste tema, porque sei, Sociedade de Estado, que a participação do Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui é um pouco uma participação de chanceler, limita-se ao de notário, não queria desvalorizar tanto a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas é um pouco assim. Mas queria dar nota dessa preocupação, não poderia deixar de fazer. Relativamente à questão da Geórgia, enfim, creio que também pouco haverá para discutir neste Conselho e, portanto, dar-lhe conta só da preocupação. E não vou falar de Kosovo, já foi aqui falado, vou falar de Kosovo, sabe perfeitamente qual é a nossa posição e, portanto, não vou, e acho que, creio, até na última reunião sobre essa matéria, causou algum incómodo da parte do Ministro da Vossa Excelência e, portanto, não vou estar a recausar esse incómodo. Quanto à crise, a situação económica e financeira, enfim, embora aqui pela expressão, por acaso foi um engano, mas no subconsciente traiu-me, não é? Porque não é bem a situação, é mais a crise económica e financeira que poderia estar aqui. Dizer-lhe que nós, naturalmente, que achamos um sinal positivo o acordo que foi conseguido no último domingo por iniciativa do Presidente Sarkozy, mas manifestamente insuficiente naquilo que, nomeadamente, que é, ou que deve ser, a nosso ver, o apoio às pequenas e médias empresas. E por isso, de facto, nós entendemos numa economia global, num mercado que é cada vez mais global, que onde há livre circulação de pessoas, bens, de mercadorias, de empresas, de ações, é natural, de facto, ou seria desejável que também existissem mecanismos de regulação ou de supervisão com idêntica dimensão. Também ela global, e a sociedade de Estado, como sabe, não existe, e portanto, nesse sentido, esperemos que haja pragmatismo, medidas concretas, também aqui, para além deste pacto, se é assim que eu posso chamar, que no domingo foi tomado, é preciso pedir medidas concretas que cheguem às pequenas e médias empresas, de facto, em concreto, mas também dizer que para isso é preciso terminar um pouco com alguma obsessão relativamente ao pacto de estabilidade e crescimento. E eu chamaria a atenção para a conclusão nona, em que, apesar de tudo, ainda de forma muito tímida, como é natural nestas matérias, há uma janela de esperança quando se diz que as políticas orçamentais devem continuar a inscrever-se no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento revisto, cuja aplicação deverá igualmente refletir as circunstâncias excepcionais em que hoje vivemos. E eu queria dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu acho que o Governo Português tem aqui uma boa janela de oportunidade para, na ajuda que deve ser também feita às pequenas e médias empresas, poder fazer perceber certas instituições que há mais vida, para usar uma expressão, ou para adaptar uma expressão que não é minha, há mais vida para além do PEC. Eram estas as questões. Obrigado.
Para encerrar esta primeira ronda de intervenções, Srs. Deputados, dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado. Gostaria de fazer três perguntas. A primeira é logo sobre o início do comunicado, ou do projeto de comunicado, para lhe perguntar muito claramente se a referência elogiosa ao Banco Central Europeu é exclusivamente protocolar ou se é sincera. Porque eu creio que exatamente o que esta crise dos mercados financeiros revelou foi a incapacidade do Banco Central Europeu de desempenhar um papel positivo na sua regulação e na sua supressão. A segunda pergunta é se, olhando para os contornos desta crise e para as suas consequências, para os seus impactos, se considera ou não que o Tratado de Lisboa inclui e consagra os mecanismos necessários e suficientes para, no futuro, a União Europeia estar em melhores condições para fazer face a situações que, previsivelmente, vão voltar a acontecer do mesmo tipo e da mesma natureza. A terceira e última pergunta é sobre o equilíbrio e o tempo em que se tomam certas decisões. A União Europeia, os governos da União Europeia, decidiram-se por uma injeção de capitais, por um lado, mas também uma injeção de garantias e de expectativas sobre os mercados financeiros. E a minha pergunta é esta. Não querendo agora discutir se essa decisão era inevitável, de certa forma considero que não restariam muitas outras alternativas, a minha pergunta é se não terá sido imprudente ter feito esta injeção de capitais e de garantias, nos casos ou nos outros, sem ao mesmo tempo ter deixado sinais muito claros sobre a necessidade não apenas de aperfeiçoar os mecanismos de regulação e de supervisão, porque não foi isso apenas que entrou em falência, mas sim por modificar as regras como hoje circulam os capitais, como se fazem transferências e operações financeiras brutais, sem qualquer controle e sem qualquer regulação. Eu creio que, estando anunciado ou enunciado em termos gerais a intenção de o fazer, creio, apesar de tudo, que se correm sérios riscos se, entre o anúncio da intenção de o fazer e a aprovação de medidas efetivas que ponham, digamos, alguma ordem e alguma regulação, alguma regra na circulação dos capitais e na realização de grandes operações e grandes transferências financeiras, creio que algumas coisas poderão vir a repetir-se, eventualmente com esta ou com uma dimensão superior. Portanto, eram estas três perguntas que gostava de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a esta primeira ronda de perguntas.
Muito bem, tentarei responder a todas, tão sinteticamente quanto possível. Nós também entendemos que, no que diz respeito às relações com a Rússia, que temos e devemos ter com a Rússia uma parceria estratégica. Ela é fundamental. A Rússia é um parceiro insubstituível do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Governo Português, da União Europeia. Nós estamos, obviamente, satisfeitos com a atual situação, não estamos satisfeitos que as negociações para um novo acordo tenham sido suspensas. O nosso objetivo é que, efetivamente, tão cedo quanto possível, essas negociações possam ser retomadas. O Conselho Europeu, o último Conselho Europeu de 1 de setembro, onde foi discutida a questão da Geórgia, dizia que, ou convidava a Rússia a não se afastar da Europa, e nós convidamos a Europa a não se afastar da Rússia também. É bom que a Rússia não se afaste da Europa, é bom que a Europa não se afaste da Rússia. E, portanto, nós teremos entre aqueles que, naturalmente, e no cumprimento de condições que foram pré-estabelecidas, uma vez essas condições serem preenchidas, retomar rapidamente esta parceria, estas negociações com a Rússia. Tratado de Lisboa, é evidente que o projeto de conclusões agora está em branco, porque ele dependerá muito do seu preenchimento daquilo que o Primeiro-Ministro da Irlanda nos disser. Porque é ele que é convidado a explicar ao Conselho o ponto de situação no que se respeita à reflexão interna na Irlanda sobre como ultrapassar esse impasse. E, portanto, como imaginaria, eu não poderia as conclusões antecipar algo que não sabemos o que é que será, o que é que o Primeiro-Ministro irlandês nos dirá. Mas, portanto, não ficará em branco. Provavelmente não terá a substância que muitos desejaríamos. Se calhar serão conclusões mais processuais ou procedimentais que propriamente substantivas. Mas alguma coisa estará lá depois do Primeiro-Ministro nos ter dito e nos ter esclarecido sobre o ponto de situação no que diz respeito à Irlanda na ratificação do Tratado de Lisboa. As questões financeiras, e respondendo a ambos os senhores deputados João Semedo e Jorge Morgado, eu gostaria de dizer o seguinte: naturalmente que estas conclusões que temos hoje connosco não são, digamos, o último grito, porque elas não incorporam ainda as conclusões da Cimeira de Paris. E quando vinha aqui a caminho da Assembleia, fui informado que novas conclusões estariam já disponíveis, incorporando essas. E, portanto, naturalmente, de alguma forma, estas conclusões estão desatualizadas. O grande parágrafo nesta matéria, digamos que é o parágrafo 6, onde algumas medidas operacionais são elencadas. Elas não estabelecem prazos, mas há um evidente sentido de urgência. Eu, sobre isto, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, parece-nos mais que tudo importante acudir à situação presente, aos problemas que temos agora, resolvê-los. E tentar ou procurar resolvê-los. É isto que a União Europeia fez e continuará a fazer. E depois é, obviamente, que temos que todos refletir na União Europeia sobre o que é que correu mal, porque é que correu mal e como é que se pode, naturalmente, prevenir que no futuro torne a correr mal. Parece-nos eventualmente perigoso entrarmos aqui em termos de futuro, o que fazer para o futuro, em decisões que possam ser precipitadas ou a correr, ou mal ponderadas ou pouco estudadas. Esta é uma matéria muito complexa, que tem muitas vertentes e muitas, e que, digamos, mexe com muita coisa, e, portanto, o que nos parece que de todo é evitar é fazer asneiras que eventuais decisões precipitadas e reações de momento nos poderiam conduzir. Resolver os problemas que há neste momento a resolver e depois analisar, estudar e agir, com certeza com sentimento de urgência, mas sem precipitações perigosas. Finalmente, isto não é uma questão que diga exclusivamente respeito à Europa e tenha consequências ou causas exclusivamente na Europa. Nós temos que fazer isto e temos que estudar estas questões e temos que procurar soluções no âmbito que não pode deixar de ser o âmbito global. E foi por isso, com o nosso apoio, que o Presidente Sarkozy já há algum tempo anunciou a intenção de organizar uma conferência internacional sobre este tema, que naturalmente tenha a participação de grandes países e de grandes blocos para discutirmos isto em conjunto, é indispensável, e foi reafirmado na Cimeira de Paris esta intenção da União Europeia de procurar convocar uma conferência internacional, porque só em conjunto e juntos poderemos fazer ou planear o futuro e prevenir no futuro que situações destas aconteçam. O Sr. Presidente da Comissão, entretanto, ele próprio também já anunciou algumas medidas que a Comissão está a estudar e, aliás, refletidas aqui, quer no programa, na introdução do programa televisivo de ontem, quer hoje, declarações feitas hoje, e que dão o sinal de que a Comissão pretende agir com rapidez também nesta matéria, mas, mais uma vez, rapidez não é a precipitação. A questão dos cumprimentos e dos não cumprimentos, geralmente a União Europeia parca em cumprimentos em expressões protocolares e, portanto, não tomo este parágrafo, como o parágrafo que o Sr. Deputado João Semedo referiu, como mera expressão protocolar. De resto, a referência não é apenas ao BCE, é também aos bancos centrais dos Estados-membros que se coordenaram e que trabalharam em conjunto para ultrapassarem esta questão. O Tratado de Lisboa só por si não resolveria este problema, porque o Tratado de Lisboa em matéria de governação económica tem aquilo que os Estados-membros quiseram que tivesse. E, de facto, não dão ao nível europeu, ou não dão às instituições europeias, os poderes tais, ou poderes tais, que, se estivessem em vigor, não permitiriam que a situação atual se tivesse verificado. Em todo caso, dão alguns passos no sentido de uma maior consistência de um chamado governo económico europeu. Mas ele não existe. Mas alguns agora clamam por ele, e será certamente, porventura, num debate que teremos pós-crise financeira, será porventura um debate que regressará sobre se efetivamente o que se passou chama ou não chama um governo económico europeu. E, naturalmente, todos os senhores deputados aqui presentes terão a oportunidade de dar uma colaboração interessante sobre isso. De facto, se a Europa precisa ou não precisa de um governo económico, que tipo de governo económico, com que instrumentos, com que políticas. O Tratado de Lisboa, nesse sentido, representa um progresso, mas não é um progresso total, porque os Estados-membros não o quiseram na altura que assim fosse. É o que é, é o consenso possível, foi aquilo em que acordámos. É um progresso, não é um progresso muitíssimo significativo. Relativamente às questões da imigração, o pacto político é um compromisso político, neste caso, endossado pelo Conselho Europeu, e como se verificará, ele próprio, de uma forma explícita, obriga os Estados a cumprirem algumas, do ponto de vista prático, algumas das disposições ou algumas das orientações que esse pacto contém. Diz que é pacto político porque ele não é legislativo, não é por si só aplicável nos Estados-membros. Eu não posso publicar o Pacto no Diário da República e, com base nele, enfim, é lei. Não é lei, é um compromisso político entre os Estados-membros. Como compromisso político, os Estados-membros obrigam-se, quer a nível nacional, quer a nível, digamos, comunitário, União Europeia, ou a apresentar legislação ou a completar legislação que dê substância, que dê corpo, que dê continuidade àquilo que está estabelecido no Pacto sobre Imigração e Asilo. Sobre a questão da flexibilidade, Pacto de Estabilidade e Crescimento, também recordo que o Sr. Presidente da Comissão hoje mesmo veio chamar a atenção para essa circunstância, do Pacto na sua versão atual ser um pacto menos rígido do que era antes. Eu suponho mesmo que o clima político na Europa hoje em dia é um clima político que não deixa de ter em conta as dificuldades, os problemas que hoje atravessamos e que naturalmente convida a essa mesma flexibilidade, sem pôr em tudo em causa, no entanto, os princípios fundamentais do que seja a boa governação económica e do que seja, e isso é um património a preservar do nosso ponto de vista, mas obviamente há circunstâncias, há realidades que nós não podemos deixar de ter em conta e que o próprio Pacto contempla, e sabemos, pelas declarações do Sr. Presidente da Comissão, que a própria Comissão está, naturalmente, olhará para este problema, para esta situação, porventura com olhos mais benevolentes e mais abertos do que, ou mais fechados, do que no passado. Eu suponho que terei respondido à maioria das perguntas.
Para iniciar uma segunda ronda de questões, a Sra. Deputada Zita se abre, por favor.
Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e dizer-lhe o seguinte. Olhando para a Europa hoje mesmo, depois dos dias atribulados que passámos, creio que se pode concluir, por um lado, com um certo alívio, porque parece que afinal há a Europa. A gente tinha sempre a sensação que não havia, com o Kosovo, com não sei o quê, com a Sérvia, com os mais variados problemas, e aqui deu a sensação, e penso que isso talvez seja a sensação hoje de muitos cidadãos europeus, de que há a Europa, e isso dá-nos um certo conforto. A questão que eu lhe queria colocar é o seguinte, e penso que deve ter dado um calafrio a quem ainda não subscreveu o tratado, sobretudo se a gente comparar aqueles países que hoje que estão na zona euro, com os países que, sendo Europa, estão fora do tratado e da zona euro, e que hoje entraram numa situação, nestes dias, entraram numa situação absolutamente dramática, A situação da Islândia é uma situação completamente dramática para quem lá vive e para os seus cidadãos. Eu creio que há aqui uma oportunidade única para relançar a discussão do Tratado da União Europeia. Mesmo com todas as limitações a que o próprio Sr. Secretário-Estado se referiu, algumas delas e que nós todos o sentimos, se calhar é o momento para fazer repensar alguns daqueles que tinham receio de avançar para o reconhecimento da importância do tratado e de que ele esteja rapidamente em vigor. E aqui eu coloco uma segunda questão, que foi uma das questões mais debatidas pela Europa fora quando discutimos as questões do tratado. Foi a questão da presidência rotativa ou não rotativa. Eu penso que não há dúvida nenhuma hoje na Europa que foi importante ter um país como a França à frente da Europa no momento em que chegamos em que atravessamos esta crise. E qualquer de nós se pergunta o que é que aconteceria se tivesse um dos pequenos países, tipo Malta, para não dizer qualquer outro, que poder é que ele teria de resolver em pouco tempo e de coordenar aquilo que se passou, como teve a oportunidade, sendo um grande país como a França, e com todas as possibilidades que houve, inclusive de lançar pontes para a Inglaterra e para a Alemanha e para outros países que tiveram uma importância enorme, em pelo menos, eu não digo que a crise esteja ultrapassada, mas em pelo menos criar alguma situação de esperança e de estabilidade numa Europa que se previa, eu diria, uma Europa que quando os Estados Unidos se constipam entra em pneumonia, que foi aquilo que nós percebemos que aconteceu neste momento, felizmente com alguma capacidade de reação conjunta e com algum bom senso. E por isso, talvez estes três pontinhos que estão aqui no ponto tratado sejam três pontinhos importantes e talvez a crise tenha, pelo menos, como resultado que a Europa esteja em condições de, depois deste susto, que ainda não passou, ainda está, mas que, enfim, pelo menos parece que não está tão grave, depois deste susto, ter algumas possibilidades de sair com algum bom senso e dar algum passinho, porque estas coisas são por passinhos, não são por empurrões, algum bom senso no caminho de uma construção europeia que responda, que nos permita pelo menos salvaguardar salvaguardarmo-nos de algumas constipações que às vezes atingem o mundo. Muito obrigada.
O Sr. Deputado Isabel Pires de Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas saudações, Sr. Secretário-Estado. Eu queria colocar-lhe duas questões, ambas reportando-se ao Pacto de Imigração. Sabemos quanto esse pacto é delicado, digamos assim, a construção desse pacto é delicada para a Europa. O senhor Secretário-Estado fez aqui referência às quatro grandes linhas de política para as migrações que esse pacto comporta. E as questões que eu gostava de lhe colocar reportam-se à forma como as propostas para este Conselho vão de encontro, ou melhor, até que ponto é que essas propostas que surgem neste Conselho para o Pacto são uma revisão em que termos, a que níveis, gostaria que o Sr. Secretário-Estado esclarecesse, a que níveis relativamente às propostas iniciais feitas pela presidência francesa. Portanto, a presidência francesa fez uma série de propostas a este nível que não coincidem exatamente com as propostas que vão estar presentes no Conselho, tanto quanto julgo saber. Gostava de perceber qual a diferença essencial relativamente a essas propostas iniciais francesas. Por outro lado, gostava de saber qual é a posição do governo português relativamente à conjugação de duas dessas linhas do Pacto de Imigração, cuja conjugação é particularmente difícil de fazer. Por um lado, a regulação da imigração legal e, por outro lado, e de uma política de inserção, e por outro lado, o combate à imigração ilegal. E como é que a conjugação entre essas duas vertentes se faz, tendo em conta a necessidade de uma política de solidariedade, sobretudo relativamente aos países que são países vulneráveis pela sua posição geográfica, vulneráveis aos fluxos migratórios. Isto é, de alguma maneira, como é que é possível conjugar um programa como Frontex com essa necessidade reclamada de solidariedade por parte dos países, particularmente dos países do Sul e do Leste, do Sul da Europa e do Leste, que são, como dizia, especialmente vulneráveis a fluxos migratórios. Portanto, a conjugação desses fatores irá levar, certamente, a, como aliás é dito no relatório, o Conselho a fazer, a Comissão a fazer algumas propostas. Qual é a posição do Governo português relativamente a estes dados? Digamos, à conjugação entre os frontexes, entre aspas, necessários e uma afirmação de solidariedade ao nível das políticas de migração. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma senhora deputada, senhor deputado inscrito. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sob a intervenção da Sra. Deputada Zita Seabra, porventura mais que uma pergunta, terá sido uma reflexão, que eu julgo que é uma reflexão útil e absolutamente pertinente, porque esta crise, além dos aspectos financeiros que tem, que são a sua essência, naturalmente, e que merecerão oportunamente também análise e resposta, não levanta também questões e problemas a outro nível, e designadamente aos níveis de que falou. E, portanto, naturalmente, exigirão também eles alguma reflexão, designadamente sobre a reforma institucional da União Europeia, sobre o que é que seria sucedido se tivéssemos já um Presidente da União em vez de um Presidente rotativo. Eu devo dizer que, obviamente, que é importante que um Presidente, em exercício de um país grande, é importante. Mas, às vezes, mais que o tamanho dos países, interessa o tamanho das pessoas do ponto de vista da sua estatura política, da sua estatura intelectual e do seu reconhecimento. Há um exemplo clássico, que é o Sr. Juncker, Primeiro-Ministro de Luxemburgo, um histórico da União Europeia, Presidente do Eurogrupo, representando um país tão pequeno, apesar de tudo tem um prestígio e tem uma influência que o tamanho do seu país, do ponto de vista geográfico e demográfico, não apontaria. Mas é conhecido e é sempre apontado como potencial candidato, exatamente, a Presidente do Conselho Europeu, quando o cargo vier a ser. Mas essas questões são, do meu ponto de vista, absolutamente pertinentes. Como vos disse já, do ponto de vista do Governo Económico, há avanços no Tratado de Lisboa, sobretudo, designadamente, ao nível do Eurogrupo, onde há disposições que apontam para maior coordenação e maior cooperação e uma maior estabilidade de cooperação nos países que fazem parte do Eurogrupo, mas, naturalmente, essa reflexão, como digo e repito, é importante. Em todo caso, trabalhemos agora para que o Tratado de Lisboa entre em vigor e depois, eventualmente, se os Estados-membros assim o quiserem, refletamos sobre em que aspectos pode vir a ser melhorado e pode vir a ser aperfeiçoado e pode vir a ser aprofundado. Eu julgo que lições, do meu ponto de vista, isto é uma convicção minha, obviamente, que esta crise deu ou nos dá, é que, efetivamente, é preciso mais Europa no sentido do aprofundamento e do aperfeiçoamento, quer das políticas, quer da cooperação, quer das instituições, porque só assim, é a minha convicção, a Europa pode, de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais eficaz da resposta aos problemas. Acho que esta crise veio, do meu ponto de vista, mostrar isso e também veio mostrar a fragilidade das instituições que hoje em dia temos perante os problemas novos que enfrentamos. Sempre disse que a Europa de hoje não é a Europa de há 20 e há 30 anos, e como as coisas mudam e como os problemas são novos e como o mundo é o mundo global, nós obviamente temos que nos adaptar e temos que fazer as reformas necessárias para que a Europa possa responder a uma dinâmica externa. E eu também estou muito satisfeito que a Europa tenha, nesta ocasião, dado uma imagem de eficiência, de ação, de operacionalidade, que foi muito importante, e que teve reflexos imediatos na vida prática das pessoas e na economia real. Sobre as questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Isabel Pires de Lima, naturalmente que eu apenas lhe posso, como compreenderá, dar uma opinião mais de tipo político do que propriamente técnico, e ao nível da especificidade técnica. Este pacto, chamado Pacto de Imigração e Asilo, foi acordado já pelos ministros de Justiça e Assuntos Internos. Este é um compromisso tomado ao nível do Conselho. e que agora, para lhe dar um reforço político, por assim dizer, para lhe dar uma crescida, um acrescido significado político, sobe ao nível do chefe de Estado e do Governo. O documento está aprovado, não precisaria de ir ao Conselho Europeu, ele é válido, politicamente compromete os governos, compromete o Conselho, portanto, o Conselho pode, na base dele, sem ir ao Conselho Europeu, fazer o que tem a fazer, digamos assim. Agora, sobe ao Conselho Europeu para, de alguma forma, dar um outro impulso político, um outro significado político. Este trabalho, que terminou há cerca de 3 semanas, no Conselho chamado JAI, no Conselho de Justiça e Assuntos Internos, foi um trabalho que durou toda a presidência francesa, e de resto começou ainda antes da presidência francesa, na base de uma proposta, naturalmente, que a presidência apresentou, e que foi sendo aperfeiçoado e modificado e alterado naquilo que os Estados-membros entendiam que o deveria ser, por esta ou por aquele motivo. É bom que se tenha em conta que há 27 Estados-membros que estão de acordo com ele, e, portanto, ele reflete um consenso e reflete um compromisso de 27 Estados-membros que têm sobre este tema experiências diferentes, sensibilidades diferentes, interesses diferentes e objetivos diferentes. Eu posso lhe dizer que entre aquilo que era inicial e aquilo que ficou, o que me parece mais evidente são duas coisas. É a filosofia do próprio documento. A forma como o documento, do ponto de vista filosófico, aproxima ou gera esta questão da imigração, que a mim me parece muito mais, digamos, humanista, se assim se pode dizer, muito mais centrado e muito mais focalizado no problema humano que esta questão, sobretudo da imigração ilegal, representa, e também na própria estrutura do documento. Reparará que ele começa, primeiro, por dizer quão essencial é a nossa colaboração e cooperação com os países terceiros, que são originários, onde a imigração tem origem, como é essencial para uma boa política de combate à imigração ilegal, que ajudemos os países de onde a imigração é originária a ter um nível de desenvolvimento que não justifique ou que não propicie essa imigração, e por outro lado, dizendo claramente que os imigrantes são bem-vindos à Europa, que a Europa precisa dos imigrantes e que eles são indispensáveis ao nosso progresso económico e ao nosso progresso social. E, portanto, num tom claramente distinto de algumas visões ou de algumas percepções, digamos, mais rígidas, porventura mais agressivas sobre este tema da imigração. Imigração legal, imigração ilegal, é muito simples. A imigração ilegal deve ser combatida porque ela é prejudicial a todos. É prejudicial ao próprio imigrante ilegal, que naturalmente é vítima de situações que nós sabemos que são situações absolutamente condenáveis, quer nos países onde depois são acolhidos, quer nos tráficos que essa imigração ilegal proporciona, e portanto há que o evitar. Mas há que o evitar, naturalmente, através, sempre o dissemos, de políticas que sejam políticas que percebam e que tenham em conta que estamos a tratar de pessoas com a sua dignidade própria, a sua responsabilidade própria, e que, portanto, jamais o poderão ser como objetos ou como qualquer coisa que se deita fora porque não tem importância. E para isso, para combater essa imigração ilegal, naturalmente a cooperação com os países terceiros é importante, mas também medidas, digamos, de âmbito mais operacional, reforçar o controle das fronteiras, reforçar os instrumentos financeiros e materiais da nossa agência Frontex de controle das fronteiras. E, portanto, naturalmente, o combate à imigração ilegal, às suas causas, mas depois também, naturalmente, às ações, que são ações ilegítimas, ilegais, que envolvem sempre a chamada imigração ilegal. E, por outro lado, naturalmente, aqueles que são imigrantes ilegais, proporcionar a sua inserção nas nossas sociedades, que seja uma situação equilibrada, com sucesso, uma integração plena, onde as pessoas se sintam verdadeiramente cidadãos dos países de acolhimento. Isso para nós é fundamental. A senhora deputada lembrar-se-á que, no fundo, esta reflexão sobre a imigração, não, que agora se conclui com este pacto, foi de resto até iniciada na presidência portuguesa, onde nós demos muita atenção às questões de imigração ilegal, às questões de imigração legal, às questões da cooperação com países terceiros. Foi um ponto fundamental, um tema fundamental da nossa presidência. No fundo, agora o que se pretende é dar alguma sistematização, alguma coerência ao conjunto de medidas e de políticas que envolvem este fenómeno da imigração e de asilo, condensá-los, sistematizá-los num único documento, num compromisso político, e também, em alguns casos, o compromisso ou de medidas novas ou de completar as medidas que estão já digamos, a serem discutidas, designadamente, por exemplo, no combate à imigração ilegal. Como sabe, uma das propostas que está em cima da mesa está a ser discutida, está no Parlamento Europeu, segundo o Sr. Moreira Mata Pessoa, é, por exemplo, sanções aos empregadores que empreguem trabalhadores ilegais, para, exatamente, combater a imigração ilegal. Por outro lado, como sabe, está também em estudo um código de direitos para os imigrantes legais, tentando facilitar a sua integração nas nossas sociedades. É sempre, enfim, é nestas bases, nestas linhas que estamos a trabalhar e, como lhe digo, no fundo, este pacto é um compromisso político, ele simboliza a importância política deste tema hoje em dia para a União Europeia e, do ponto de vista legislativo, jurídico, técnico, dá-lhe uma sistematização e uma coerência, sempre numa filosofia que não pode ser outra, que, à falta de melhor palavra, direi humanista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não tenho mais nenhuma inscrição registada, pelo que presumo que posso dar por concluída esta audição do Sr. Secretário de Estado. Agradecemos mais uma vez a sua presença, os seus esclarecimentos. Creio que enriqueceram bastante a nossa informação sobre o Conselho Europeu. Queria pedir aos senhores deputados para não se ausentarem enquanto o senhor secretário de Estado se retira, uma vez que temos ainda alguns temas de agenda para debater, espero que com brevidade, mas necessitamos que permaneçam. Muito obrigado.